Então, professor Carlos Anuf, nas últimas semanas o Congresso tem aprovado algumas leis, projetos de leis, que não estão na pauta do Executivo, é o caso da PL da terceirização, também a PEC da maioridade, que recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça. São medidas muito à direita do que o governo Dilma se propõe a ser. O que que o senhor atribui essa guinada à direita do nosso Congresso?
Tem duas coisas que a gente pode separar assim, para fins de pensar, de analisar. Primeiro é que, no caso do Brasil, nós nos acostumamos com um contexto de onde o presidente, ou mesmo a presidente, a presidência, vamos dizer assim, é muito forte, né? Isso era mais evidente com o Fernando Henrique Cardoso. No governo Lula, isso, o Congresso assume um protagonismo um pouco maior. Por quê? Porque a base do governo Lula era muito heterogênea, e essa heterogeneidade incluía sócios, vamos dizer assim, mais conservadores, né? Então, durante o governo Lula, o Congresso acabou assumindo um protagonismo um pouco maior do que do FHC. Mas agora a coisa mudou, quer dizer, nós estamos diante de uma situação, e provavelmente isso certamente vem lá desde o primeiro governo Dilma. Quer dizer, o Congresso está mais e mais, né, assumindo protagonismo na iniciativa legislativa. Isso mostra que o Congresso brasileiro é muito poderoso. As pessoas normalmente se enganam ao achar que o presidente brasileiro é muito poderoso. O presidente brasileiro, qualquer que seja ele, é poderoso se tiver uma maioria congressual. Se ele não tiver uma maioria congressual e se ele tiver atores importantes, como no caso, presidente da Câmara, presidente do Senado, em oposição à presidência da República, ou mesmo numa situação de independência, autonomia, uma certa hostilidade, aí o jogo muda de figura completamente, porque o Congresso tem capacidade, é propositiva. Por exemplo, agora mesmo houve a votação da terceirização, que é um desastre, um recuo, é você fragilizar, né, toda a segurança que os trabalhadores têm no Brasil. Isso aí, quem está comemorando isso são os capitães de indústria e tal, mas trabalhadores têm que estar preocupados. Mas nesse episódio, por exemplo, o PT entrou com uma ação no Supremo alegando que havia uma medida provisória para ser votada, porque isso é uma das questões que fortalece a presidência no Brasil, né? Toda medida provisória tranca a pauta, todo projeto de urgência do Executivo tranca a pauta. Então, o Executivo tem força, mas o Congresso também tem. É o que nós estamos vendo agora, que o Congresso está assumindo o seu protagonismo. Só que isso está acontecendo justamente no momento em que o Congresso é claramente de direita e está sendo conduzido, aí o Eduardo Cunha tem um protagonismo muito importante, por uma liderança que junta o conservadorismo no plano econômico com o conservadorismo no plano comportamental. E aí, o que que nós assistimos? Nós assistimos que a Comissão de Reforma Política, o Eduardo Cunha, entregou para o Democratas. A Comissão Especial que vai examinar a redução da maioridade penal entregou para o Partido Social Cristão e para um deputado da bancada da bala, o que é pior ainda.
E ainda tem a independência do Banco Central, que foi um tema de bastante urgência na eleição, né?
Exato. A campanha da Dilma tratou mal essa questão durante a campanha. Mas, efetivamente, quando você dá autonomia, nesse sentido, independência ao Banco Central, você institui dois governos. Um governo sobre a economia e um governo sobre a política. E o que acontece hoje é o seguinte: existe, as pessoas dizem que isso está certo. Não, isso não está certo. Isso aí simplesmente é um mantra do pensamento hegemônico. Ponto. Quando você dá autonomia ao Banco Central, você institui, né, uma separação, mais uma separação de poderes no sistema político. Nós já temos o executivo, né, passa a ter um Banco Central que agora teria total autonomia, independentemente de quem foi eleito, independentemente de crise social, independente de qualquer coisa, que vai se tocar a política econômica com os padrões técnicos. Isso aí é o delírio de qualquer neoliberal. O Congresso está assumindo o seu protagonismo, mas está assumindo esse protagonismo com um perfil nitidamente conservador. Mas, e por que que está fazendo isso? Porque o executivo está fraco. Talvez as pessoas comecem a perceber que o problema não está na Dilma, que o problema está em outros lugares, e que nós estamos, talvez, redefinindo campos no Brasil, e essa redefinição de campos passa, talvez, pelo fato de que a direita brasileira comece a adquirir um certo perfil.
Mas ela ainda está bastante dispersa, né, professor? Ela não está concentrada em um partido, ela não tem um nome forte que poderia liderar essa.
A direita não tem um rosto. Desde 1994, quando você começa essa polarização PT-PSDB, a direita enfiou a viola no saco e foi apoiar o PSDB. É isso que ela faz. A direita, ela entra no navio do PSDB, e é claro, o PSDB está indo cada vez mais para a direita, até por isso, porque o eleitor do PSDB, o eleitor tem que pre... o PSDB tem que prestar conta a um eleitorado de direita. a forças de direita, dialoga com essas forças, e é por isso que o PSDB vai ficando cada vez mais à direita. Compare Fernando Henrique com Aécio Neves. Compare a campanha do Aécio, é uma campanha de direita, completamente de direita. Isso é fácil de entender, porque ele dialoga de fato com esse setor, que é um setor que não tem expressão. No momento, você tem razão, essa direita não tem expressão ainda, mas ela pode surgir, seja na forma de um Eduardo Cunha, seja na forma de qualquer coisa, o que até não seria ruim para o sistema político. É bom que as diversas posições se expressem claramente e não fiquem apenas como sócios menores de posições ambíguas, como atualmente é a do PSDB.
Ok, então, professor, muito obrigado pela participação.
Um abraço.
E até semana que vem.